Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Setembro expirava entre brumas e borrascas e os primeiros dias de outubro diluíam-se em claridades dóceis.
Denma.
O ar, guardas, tinha transparência das lavadas, em que flutuavam apenas penugens brancas de pequeníssimas nuvens. E o mês das aves no Rio de Janeiro, das andorinhas viajoras de voo rápido, que mal dão um tempo aos olhos curiosos de lhes admirarem o dorso azul ferrete e o papinho alvadio. Ti, os ticuchislas, os bentevi, o chanchan cor de folha seca, os canários cor de musgo e mesmo os gaturamos de cabeça azul, têm audácias nunca observadas noutra estação. Nas faldas do Corcovado, nas florestas da Tijucá, da Gávea do Leme, as pombas-rolas vêm aninhar-se à beira dos caminhos e lindas saíras de esmeralda fartam desassombradamente a sua fome nos cachos das bananeiras. À noite as corujas assaltam os pulmeres e, ao romper da alpendas das penedias à beira-mar gaivotas, fragatas e mergulhões, em voos clatla cruel, amou e frementes, cheios de alegria, eniquando que nas praias do Imbui ou da Fortaleza de Zés. Lom as garças brancas abrem os loques deslumbrantes das suas grandes lasas. Se em outras quadras o ardor do sol ou a atonia da atmosfera sufocam a voz dos pássaros, na primavera todo o espaço vibra a harmonia dos pipilos e gorjeios. Os ninhos transbordam. Dos próprios espilheiros surgem cabirifa-verifas ainda desplumadas, mas que já escutam a alma errante do som, já cidade lindo, na ansiedade do voo. O mês de outubro, ó a adolescência do anão, e em que tudo desperta ou confia, a alma milagrosa da terra, nadando no lago azul de uma esperança lacre. As abelhas zumbem mais delicadamente sobre a sua cheirosa flor da laranjeira, e o seu mel será por isso mais puro e mais perfumado. Não há nem as sombras da morte em triste, sendo os valados ou os montes num galho seco de arvoreo ou no dispersar das folhas. Tudo é verde, macio e novo, e ignora todo o seu destino efêmero, e parece esperar um bem eterno. A inexperiência gera confiança, os pobres passarinhos, tão sacrificados sempre, aproximam-se do homem com mais afoiteza. O tiro assassino não os amedronta. Vem pousar nos muros e nas ramarias dos quintais. Saluta a arpelas telhas dos telhado do depenicar nos terraços e nos pátios migalhinhas de pão das toalhas sacudidas. Ainda não conhecem a perfídia que bem depressa as afastará para longe. Coleiros cantadores voejam pelos capinzas, onde a arapuca os espera de boca aberta e nas grandes cruel amor 16. Folhas flabeladas das palmeiras os sabiás cantam as suas melopéias inconfundíveis. Ar e céu só têm promessas, a natureza espera a natureza ri. Biesnita sabiam admiravelmente bem os segredos dos pássaros e distinguiram no ar até os minúsculos bico de lacre, salpicados de poeira argêntia, e de guinquim da cor a que o nome indica, os tiês de papo encarnado, os pichanchão pardacentos e o ceira beija-flor, maiores que os colibris do verão, azuis cinegros, de pecinhos rubros, brilhantes como joias, os galos da serra, acetinados, com uma penza de penlate, águiluzindo como uma chama num punhadinho de cinzas, e o luctus o vira bosta, ou a negra graúna luzia, ou o alegre e vistoso azulão. O pequeno arremedava tão bem os cantos das aves, que eram às vezes concertos de horas e de horas a que Nita assistia, deitada de bruços, com os cotovelos fincados na reva, ou queixo magro nas mãos e os olhares cismadores perdidos na atmosfera verde da mata. Ao lado delia sentado ou de joelhos, com os dedos na boca obiesse o vava, imitando ora uma hora outra das aves, que respondiam sucessivamente, ao princípio com timidez, depois confiantes se e desembaraçadas. Os dois pequenos vagabundos tinham penetrado bem na alma da mata. Os arroios, as pedras, os troncos, tinham expressos, vivas de seres conscientes, que os acolhiam mais ternamente do que os homens. Eles sabiam quais as árvores mais procuradas pelo passardo e as lagoas onde se iam desalterar e tomar 166 cruel amor, banho às pombas bravas e às saíras luminosas. Quando as ramagens farfalhavam, o Bia obrigava a Anita a estar calada, e querendo interpretar os segredos das folhas agitadas pelo vento. Não se sentiam sós e plantas, rorraeias e areias, luz ou sombras, coisas impassíveis ou animadas, palpitavam numa viva expressão protetora ante os seus olhos inoentes. Eles sentiam sem refletir com proeidiam, sem procurar entender as afinidades de todos os seres criados e de aparência inerte ou muda. Havia sobretudo num recanto da planície, rente ao morro da Babilônia, um trecho que tinham resolvido fosse o ponto de parada. O terreno formava nesse lugar uma bacia de vegetação variada. As águas, descidas da montanha, encontravam ali a resistência de uma grande pedra rachada, erriçada de bromelias e piteiras selvagens, e formavam um pequeno lago, já frequentado por marrequinhas alegres. Sobre esta rocha truncada pelo raio, estendiam-se galhadas cor de cobre dourado de cajueiros antigos, de troncos ondulados e copas espreguiçadas e tortas. Ao redor da água, limos e avencas cresciam como horas de pelúcia, de um ver lindo que circundava a lágoa, bordava a pedra na sua face posterior e, sorvendo as umidades do solo, subia ainda a aba do morro e desaparecia entre a negrura do cipual e dos biamambus em touceiras espiçais e impenetráveis. Cercando embaixo os cajueiros, alguns coqueiros estreitavam as suas copas, de um verde carregados, sobre outras mais pequenas. Mas a devoção do sítio fora inspirada pela pedra silenciosa, cruel amor 167. Desuançando de um lado na água da lágoa, do outro lado inteira enfuta, de onde subia, serpeando por ela acima, como um réptil de grandes vertebras, um forte pé de baunilha. Voltado para o céu, o seu perfil rude lembrava uma cabeça de gigante, que decepada na hora de um sonho estático, nele se tivesse eternizado. Faziam-lhe cabeleiras sutas bromelias, e uma larga cavidade simulava a boca, paralisada num bocejo ou num grito de admiração. Era nessa abertura, bem no fundo, sobre as pelúcias de limos, que o Bié guardava os seus tesouros. Asas de insectos matizados de açafrão e de azul persa, de rosa velho e de nanquim, casulos suspensos de galinhos secos, ou casas velhas de maribondos, de um pardo escuro. Mas a sua gloria maior eram os ovos, ovos de andorinha do mar cor de musgo seco. Com manchinhas acasinhadas, ovos de sabiá laranjeira dada de canários da terra, corpo de ferrugem que brancos, de gavião, de fundo verde tatachunados de cacau, de coruja, cor de perrola, de tiquituco, pequenos, sacó de marfim velho, ou picados de rocho antigo, ou de pica-pau, brilhantes como alabatro polido. Ovos pedrentos, ou salpicados de poeira rubra ou de cinza, uns pequenos como amendoas, outros grandes, como um de avestruz do Rio Grande do Norte, que Rubião lhe oferecera num dia de felicidade. A par da coleção de ovos e de insectos, havia ouriços do mar, chatos com pequenas placas de cimento, em que se desenhava uma flor francamente desabrochada, ou redondas e estufadas como bonnets, e fifis cruel moa ornamentados de miçangas do mesmo tom pardacento. Estrelas do mar, brancas como se fossem de gesso, e fungia semelhando boinas de bonecos, todas pregueadas. O tesouro era completado por um pom adu de conchas, umas microscópicas cor de âmbar, cor de leite, cor de nacar, outras maiores, em riscos espiralados ou circulares, sombreadas de ardosia, de pinhão, de violeta, com reflexos de aço ou fundos acetinados róseos, creme ou anil aguado. Algumas daquelas conchas tinham historia, para a paneara maior, de que não havia outra igual, argentia com gravaduras carmesim, alaranjada nos rebordos, e que lembrava a pétala de uma magnolia em que a mão não caprichosa de uma fada teve desenhado em confundir vez motivos ornamentas. Custara ao Bié quase a vida. Na praia de fora, quando para desoneravar da areia tivera de saltar como um doido pelo fraguedo bruto, de pedra em pedra, escorregando em declives e sobre frestas em que a água espumava. Uma das fascinações do menino agora era o último caramulho azul, colhido pelo arrastão da Guanabara, e que brilhava como uma luz no meio dos outros. Por fora cor de mel, cingido por cordões de veias aneladas de um tom de carne, por dentro de um azul de turquesa vidrada e uniforme. Chegado bem perto do ouvido, que de segredos tumultuosos sussurravam dentro desse búzio luminoso, Bié não se cansava de escutar aquela vozes, sorrindo para o vácuo, com os olhos chamejantes, como se as entendesse. Cruel amor 169, entre os caramujos e a doi, pequenos, todos garuviú, salpicados de manchas cor de café, a que Anita chamava nossas tartaruguinhas. Havia um outro esborcinado no bocal, cor de manteiga por fora, cor de gema de ovo em gradações esbétidas, por dentro, que eles denominavam vô, outro arredondado com estrias cinzentas e dedadas pretas, que era mamai, e um pequeno, em forma de fuzon, branco e cor de morango, que era o fidinho. Compunham assim famílias, cujas vozes ouviam com recolhimento.
Eta!
Se a gente pudesse entender. Cuta B. Trocavam sorrindo os búzios que tinham nas mãos. Logo os aproximavam do ouvido e quedavam-se silenciosos até que Nita comentasse. Este tem a voz do seu tio Pedro. Tem sim e ronca tal qual como ele. Nita desertava primeiro. Não era contemplativa como o outro. Estava lá e estava pensando nas suas obrigações domésticas. Ir cortar vassourinha à parede, varrer seu salão e ajuntar gravetos para acender o fogo na... Aquela casa dava-lhe um trabalho, era tão grande, com as suas paredes feitas de colunas e as suas abubadas de esmeralda. Enquanto Bié, como um sacerdote diante de um altar, se quedava junto à pedra do seu relicário, em 270 cruel amor, adoração asas das borboletas. As esrelas do mar, as algas dissecadas por ele entre folhas de papel fornecido por a Ada, ela como uma formiguinha. Ei, vinha apressada, fingindo-se uma rica senhora no exercício de todas as obrigações do lar, ora na copa, ora na sala, ora no jardaimi. As horas voavam sem que eles percebessem como. Nita sabia de cor os lugares onde encontrar as melhores goiabas e as pitangas mais maduras. Jonã em toda cerca da Maria Adelaide, uma grande touceira de bananeiras fornecia-lhes alimento precioso para os seus jantares. E do mesmo sítio não raro traziam mamões, de que tasquinhavam até a carca, fã-se fazendo uns bandidozinhos, assaltando a propriedade alheia, como se fora essa a ação mais natural do Unindou. Nita afrontava o perigo, e era quem atiçava na alma do biel desejo dessas impurezas temerárias. Se os mamões e as bananas nasciam à beira da estrada, era para que eles os aproveitassem de súcia com os passarinhos. As corujas não iam também saciar-se nas frutas. E havia código criminal para as corujas. Nem a gente da Maria Adelaide parecia importar-se com aquelas árvores que se ofereciam a quem passasse na estrada, como a pedir por misericórdia que lhe provassem os fruetos. Apesar disso, eles tomavam as suas precauções no assalto. Nessa maravilhosa meia-noite de outubro, as crianças caminhavam radiantes para o lugar da pedra rachada. Seu Pedro do restaurante tinha oferecido ao Bié, cruel amor 171,